A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos! Hoje vamos falar de teatro para bebês. Começou nessa semana em Brasília a terceira edição do Festival Primeiro Olhar, destinado a crianças de 0 a 3 anos de idade. O evento é organizado pela companhia hispano-brasileira La Casa Incierta. São peças, filmes, oficinas e seminários sobre a primeira infância, com a participação de artistas brasileiros e estrangeiros. Aqui comigo está a atriz e diretora Sandra Vargas, do grupo Sobrevento de São Paulo, reconhecido como um dos maiores especialistas em teatro de bonecos e de animação, com vários prêmios recebidos e uma trajetória consolidada no Brasil e no exterior. Esse ano, o grupo completa 30 anos de atividade e é falando disso que começamos o programa de hoje. Então, Sandra, lá se vão 30 anos de atuação ininterrupta, é isso?
30 anos. O Grupo Sobrevento faz 30 anos esse ano. A gente está muito contente. Hoje a gente tem um espaço, um teatro em São Paulo. E a gente acabou, ao longo desses anos todos, criou um repertório muito diverso, procurando encontros diferentes com o público. A gente tem espetáculo de muitos anos, assim, que a gente brincava quando era nova, de nós vamos estar fazendo esse espetáculo quando nós formos bobozinhos, e estamos chegando perto disso, sabe? Mas porque a gente sempre acreditou, acho que isso é a maneira da gente também, uma companhia, conseguir subsistir, uhum. Que a gente nunca se desfez dos espetáculos de repertório, porque nunca a gente entendeu essa criação como um momento ou como um produto que a gente tenha o patrocínio, faz, ganha as críticas, ganha os prêmios e joga fora. Mas sempre como uma obra de arte que você guarda, ou como um filho, na verdade, quase que você não vai descartar, né?
Yourself in the black instead of losing hope. Touch up the things that feel out of whack instead of being old. Be young because you know you are instead of feeling cold. Let sunshine into your heart.
Sandra, esse repertório do Grupo Sobrevento é bem eclético, né? De peças adultas baseadas em textos de Samuel Beckett, a criações para a primeira infância, mas sempre trabalhando como animação. Como é que surgem as obras do grupo e como vocês definem o formato, a técnica, etc?
A obra e o formato, na verdade, se definem muito em função daquilo que a gente quer dizer naquele momento. E a técnica e a forma de dizer aquilo em função do encontro que a gente quer ter com o público. Há uns 10 anos nós trabalhamos com teatro para bebês. E eu sinto, nós tínhamos um estilo que eu acho assim, de certa maneira, o Sobrevento sempre procura uma coisa delicada, um encontro intimista, mesmo em espetáculos muito para fora, eu acho que a delicadeza está sempre permeando o trabalho. E há 10 anos nós tivemos contato, nos conhecemos a Casa Incierta numa das nossas turnês pela Europa, na Espanha. Eles nos conheceram com a gente tendo levado o Beckett para lá. Uhum. E o Carlos Laredo, que na época era diretor dos teatros da Rede de Madrid, se aproximou da gente. E foi falando, conversando com a gente, mas foi uma conversa ali e de repente o Carlos aparece aqui no Brasil. E nisso ele passou um tempo em São Paulo, nós mostramos alguns espetáculos de teatro para criança, ele estava procurando isso. E nisso a gente foi vendo que a gente se afinava muito, assim, nesse pensamento que a gente tinha do teatro para criança, que a gente sempre pensou Você não deve fazer um teatro para criança com uma visão preconcebida dela, que você deve sempre fazer uma história com moral, com mensagem, que quase que didático, ou de cima para baixo, ou você se fazendo de criança, mas é aquilo que te move como adulto e que pode atravessar a criança. E nisso ele nos falou do teatro para bebês. E nós acabamos assistindo um espetáculo, acho que um ano depois deles, e ficamos muito impressionados, e a Geometria dos Sonhos, profundamente tocados com a possibilidade poética da dramaturgia que era possível de fazer para a primeira infância. Tem texto, tem história, mas não se parte de uma ideia que nos vinha incomodando um pouco no teatro para criança, que é a coisa de achar, e é naquilo que de repente você pensa assim, será que uma criança, um bebê, acompanha uma história linear? Uhum. Ele nos provoca a criar um outro tipo de dramaturgia. E nos faz provocar um outro encontro, uma outra encenação que vai por essa ideia, eu acho, de um sentimento que move aquele ator profundamente e transcendentalmente. E acho, hoje, a gente costuma dizer que a gente faz um teatro adulto muito mais profundo, eu acho, e muito mais poético por conta de a gente ter feito teatro para bebês. Eu acho que até o nosso trabalho de ator, ele é diferente. Porque quando você faz para um bebê, o bebê não tem essa coisa utilitária e acelerada que o público tem. Mesmo um público que às vezes tem uma experiência cultural, ele chega acelerado ou ele chega querendo definir coisas. Mas isso vai dar no quê? Mas isso é por quê? E não se entrega. Como às vezes você se entrega quando assiste uma pintura abstrata, que você não vai ficar analisando, mas esse traço é o quê? Mas essa cor é o quê? E por que não esperar isso mesmo do teatro? Que no fundo é a forma que você se relaciona com seus filhos na sua casa. Quando você bota seu filho para dormir, se não bota seu filho para dormir fazendo ou uma vozinha ou não escutando seu bebê, mas você tem uma relação ali muito íntima, muito delicada, e essa relação é possível estabelecer no teatro. E os pais também podem ter esse encontro poético através do teatro. Para o ator, o bebê está ali, te olhando, puro, sincero. Então, um ator não tem como mentir. Ele tem que estar ali com todos os seus sentimentos à flor da pele. É quase como se você estivesse num lugar em que você estivesse pisando em ovos. Mas pisando em ovos no sentido de positivo, porque é você estar alerta, estar atento. E daí você acaba criando uma dramaturgia e uma interpretação de muita escuta, que às vezes você não consegue no teatro adulto. Então, você levanta, sei lá, você está descalço, você levanta o dedo mindinho do teu pé, todos eles vão olhar. Então, cada gesto é um gesto e é significativo para o bebê. Entendi. Cada ação é significativa para o bebê. E isso acaba te levando a ter uma interpretação muito, muito honesta, muito sincera. E o bonito também dessa ideia do teatro para bebês e de fazer esses festivais, que promove esses encontros também das famílias com seus bebês, que são raros, onde que pais com bebês se encontram, né? Também promove uma escuta entre eles. Porque às vezes chega um bebê muito acelerado e às vezes desde o foyer a gente já observa por quê. Porque às vezes há uma coisa ali também no pai ou na mãe muito acelerada, muito ansiosa, que traz esse bebê. E ela e esses pais às vezes se deparam com outros pais que têm bebês da mesma idade e que não estão lidando tão desesperadamente com aquilo, sabe? Talvez porque não haja essa ideia de que você pode ter uma relação serena, contemplativa, de falar baixo com o seu bebê e de uma relação delicada, né? O teatro para bebês também traz essa ideia de que o bebê é pleno desde o primeiro dia que nasce, né?
Vamos falar então agora do Meu Jardim, que é o trabalho que vocês estão trazendo aqui para o festival.
Meu Jardim é um espetáculo que Ele tem uma coisa que é muito bonita, que são três homens em cena, que é raro às vezes ver no teatro para bebês. Uhum. E é baseado num texto da Mandana Sadar, que é uma belga, mas descendente de iranianos, e que era uma história que a gente ganhou da Casa Incerta, uhum, do Carlos e a Clarice, para ler quando os nossos filhos eram pequenininhos. E era uma história que é muito bonita, porque ela é contada de trás para frente e de frente para trás. E, que vai contando a história de um carneirinho que morava no deserto e que se sentia muito sozinho. E por se sentir muito sozinho, ele vai criando um jardim. E vai começando aos poucos como ele vai criar esse jardim. E com água, com terra, depois com flores. Pelas flores vem um certo tipo de bichinho. Por vir certo tipo de bichinho, depois vem as feiras. E vai fazendo uma coisa. E no livro era muito bonito, porque ele, à medida que iam passando as ilustrações, no final o que virava era um tapete. Ela iraniana acabou...
Que bacana.
Muito lindo. E a gente acabou fazendo isso como sendo um homem. Um homem que está num deserto.
Uhum.
E porque está muito entediado, muito sozinho, faz esse jardim e vai fazendo com... também a gente vai entrando, o Sobrevento trabalha com teatro de animação e de objetos e acaba introduzindo alguns bichinhos, mas que não chegam a ser manipulados, mas que são mexidos e que ele vai construindo esse jardim. Mas o que é muito bonito é que no final, às vezes, entram crianças, que a gente permite que entrem, mas desde que isso nasça delas, não, uhum, que seja uma coisa do pai, vai lá meu filho. Uhum. E às vezes entra uma outra criança no momento em que ele quase apronta todo o seu jardim. E o mais bonito é que a gente, no final das contas, acaba dizendo nas entrelinhas que o jardim desse deserto, desse homem, são as crianças.
Que bacana.
São essas crianças que são o jardim de todos nós, desse deserto que a gente vive. A gente sempre parte de uma ideia de que o teatro para bebês vem, ou que os bebês vêm, para nos lembrar aquilo que nós somos.
Uhum.
E que nós vamos deixando de ser, mas que no fundo, em algum momento, isso aflora de novo.
Uhum.
Que essa fragilidade, esse olhar as coisas pela primeira vez, esse se encantar, esse não julgar, muitas coisas assim que eu acho que são bonitas e que acaba que num espetáculo de teatro para bebês, quando ele acontece, quando esses pais também se entregam a esse encontro poético junto com os bebês, isso se evidencia. Essa delicadeza que, no fundo, todos nós procuramos. E o meu jardim é muito bonito por isso. Os pais, principalmente, se emocionam muito por ser uma figura de um homem.
Uhum.
Que, no fundo, eu acho que a paternidade tem isso. Assim, uhum, um filho vem um pouco para, uhum, para matar essa solidão desse deserto. Porque é deserto mesmo. Uhum. Eu acho que a primeira infância, ela vem... para isso no mundo, né? Eu acho que o mundo tá um deserto, tá uma coisa seca, e eles vêm para nos alimentar com essa delicadeza da qual a gente não deveria ter aberto mão nunca.
Uhum. Vocês têm um outro espetáculo para bebês no repertório, não é?
Isso, temos um espetáculo que se chama Bailarina, que é um espetáculo que o texto é meu, que também escrevi para minha filha. Quando ela tinha 2 anos e meio, ela andava olhando muito para o chão, assim, para não cair de jeito, uhum, nenhum. E um dia uma criança, ela ouviu alguém chorando, ela estava andando na rua e naquilo que ela ouviu alguém chorando, ela se virou e, logicamente, se desconcentrou e caiu, né?
Uhum.
E eu achei aquilo muito bonito, porque fiquei pensando assim, o quanto nós, adultos, saímos do nosso caminho, uhum, ou estamos ali tão preocupados em seguir a nossa trajetória, em conquistar as nossas coisas, e o equilíbrio, ele tem um sentido positivo, você não pode se desequilibrar,
uhum,
e às vezes você precisa se desequilibrar, porque de repente você para de olhar para o outro, para de olhar para outras coisas, ou se arrisca ou não se arrisca a experimentar outras coisas. Por que não se arriscar
ou
a experimentar
relaxa,
outras,
né,
coisas?
Relaxa, relaxa diante desse eterno compromisso com o equilíbrio, né?
É, ou relaxa, né? É. E eu falo um pouco disso, da, esse espetáculo se chama Bailarina, porque é justamente essa ideia de uma mulher que recebe um presente e uma caixinha de música que tem uma bailarina dentro.
Uhum.
E ela, mas ela é uma senhora, então, uhum, e ela tenta dançar com uma bailarina, mas tenta dançar porque ao escutar a música que ela lembra que ela sonhava, que ela, uhum, dançava, que ela brincava. E a ideia é parte dessa ideia do porque que a gente faz o teatro para a primeira infância, que no final é minha filha que me lembrou de dançar, de sonhar, de brincar tudo de novo. Eu tinha me esquecido, né? O texto é um pouco, uhum, isso, né? E também a gente se vale de teatro de objetos para falar de várias coisas, né? E sempre se valendo tanto no meu jardim quanto na bailarina, de uma relação muito próxima, muito delicada, não tendo medo das pausas, não tendo medo dos silêncios,
uhum,
deixando que eles contemplem, porque os bebês são isso, assim. A gente, quando começou as pesquisas, a gente foi para muitas creches e nos chamava muita atenção no silêncio. Da gente chegar numa creche, às vezes a gente chegava em creches municipais de 300 crianças e não era um barulho ensurdecedor, eram crianças brincando, tudo, mas tranquilas. Eu acho que quando a gente observou, eles nos deram, por exemplo, essa noção de tempo, de que você não precisa ser acelerado, de que você não precisa correr, de que eles têm todo o tempo do mundo para ficar numa ideia ou na experimentação de uma coisa. Também no Bonito, a gente, nós aqui em São Paulo, sobre evento, fez um projeto muito bonito em São Bernardo do Campo, que é uma cidade ao lado de São Paulo, que a gente, a Secretaria de Educação, ela abraçou essa ideia do teatro para a primeira infância. Então nós nos apresentamos em todas as creches da cidade de São Bernardo do Campo,
uhum,
e demos oficinas para professores. E foi muito bonito também esse encontro com os professores, porque os professores também, eles suspeitavam, porque os professores da educação infantil, eles são muito sensíveis,
uhum,
justamente por essa convivência diária com as crianças.
Uhum.
Então eles já suspeitavam que você poderia fazer coisas para bebês, experiências artísticas com bebês, que não fossem necessariamente esteticamente dentro daqueles padrões que as pessoas definem que vai ser para criança, ou cores fortes, ou papel celofane, ou músicas muito infantis, assim, partindo de uma
infantilizada, de uma
relação um pouco de cima para baixo.
Uhum.
E que às vezes que você poderia falar com o bebê de seus medos, por exemplo. Porque quem diz que o bebê não sente medo? E quem diz que você, de repente, não pode falar de medo? Mas talvez esse medo resolvido, logicamente, em cena. Mas de perdas, de outras coisas, de outros sentimentos. E não falar de coisas que você acha que deve falar para um bebê. Porque o bebê está vivendo tudo isso, tá? Se você viveu a perda de seu pai, de repente, com aquele mesmo grau de dor que você fala da perda do seu pai, você pode falar da perda para uma criança, que é talvez o mesmo grau de dor que ele sente quando sua mãe deixa ele na creche e vai embora, ou quando ele acorda no meio da noite e não vê os pais.
Uhum.
E então, de que isso é possível você fazer uma encenação a partir disso. E isso foi muito, muito forte para as professoras. Agora, elas têm muito claro, assim, que 30 bebês juntos não choram,
uhum,
que é possível estabelecer uma relação tranquila com o bebê. Uhum. Isso tudo elas já sabem, assim. Então, por isso também a creche é muito interessante, assim, um lugar muito interessante de pesquisar.
Thank you.
Agora vamos dar uma pequena pausa, mas daqui a pouco eu continuo a conversar com a atriz Sandra Vargas, do grupo Sobrevento, que nos explica da onde vem o nome da sua companhia. Então não saia daí, eu volto já.